Boa noite. Hoje vamos falar de medicina no Talmud e um pouco da ética na medicina. Vamos começar com uma frase do Talmud que diz o seguinte: Gadol nes shenaaseh lachole yoter min nes shenaaseh lechananiah, Mishael veAzariah. Maior é o milagre que acontece, a cura do doente, com o milagre que aconteceu para Hananiah, Mishael e Azariah. Estes foram três judeus, na época de Daniel, na Babilônia, que foram jogados numa fornalha pelo rei babilônio Nabucodonosor e sobreviveram, saíram totalmente ilesos e vivos. Diz o Talmud que a cura do doente é um milagre maior que o que aconteceu para eles. Por quê? Citando: זה איש של הדיוט והכל יכולים לכבותו, וזה איש של מעלה ומי יכול לכבותו. Estes, Hananiah, Mishael ועזריה, era um fogo terrestre. É isto que cada pode apagar. O doente é fogo celeste, e quem pode apagá-lo? Em outras palavras, a arte da medicina apagando o fogo celeste, a doença, é uma arte especial que o Talmud chama de milagre. Os médicos são, na verdade, aqueles pelos quais Deus deixa passar milagres, muitas vezes. Obviamente, emissários, de acordo com nossa filosofia. E realmente, Maimônides, um dos maiores médicos que nós tivemos, porque o povo judeu teve grandes médicos, muitos, grandes rabinos que eram médicos, e grandes médicos lusitanos, um dos primeiros conhecidos na Itália, que escreveu vários livros de medicina em hebraico traduzidos para o latim. Nachmanides era um médico, Rabbi Shlomo Ben Aderet, na Espanha, era um médico, Ibn Ezra, outros grandes médicos em cortes reais. E Maimônides escreve assim para seu aluno predileto, Rabbi Yosef Waknin. Ele escreve o seguinte: Melechet HaRefuah, a arte de curar, a arte da medicina, מלאכה גדולה ועבודה רבה מעבודות שעובדים בהם את הכל. Faz parte dos grandes trabalhos e dos serviços nobres para poder servir o Eterno, o Todo-Poderoso. Uma palavra grande da parte de Maimônides, grande louvor. Só vamos primeiro tentar pouco entrar, talvez, no histórico da medicina. Pouco uma comparação filosófica, o que o judaísmo acha sobre a cura. Depois veremos exemplos modernos que constam no Talmud e depois passaremos a falar pouco de ética. Não é segredo para ninguém que houve várias religiões que diziam que não pode se curar. Se Deus mandou uma doença, desde quando tenho eu o direito de ir e tirar esta doença? Mesmo dentro do povo judeu, aquela seita dissidente, os caraítas, proibiam absolutamente a procura de médico. E assim foi com o catolicismo, é muito importante lembrar isso. Apenas em 1656 que a posição cristã mudou, permitindo abertamente a procura de médicos. O judaísmo sempre sabia e sempre disse que o médico tem a obrigação de curar e o doente tem a obrigação de procurar o médico. Isto se aprende de verso, tem verso na Torá que diz: Verapó yerapé. E curarás, curarás duas vezes. O Talmud diz: Mikan shenitna reshut larofé lerapot. Daqui se aprende que o médico recebe uma permissão especial de curar. Há uma discussão, sem dúvida nenhuma, entre os grandes sábios nossos, que tipo? Por exemplo, o Nachmanides e Ibn Ezra, que é grande sábio do século XII e XIII, achavam que a cura é somente permitida para doenças externas. Somente doenças externas, partes internas do corpo não devem ser mexidas. Maimônides, obviamente, refutou isto, dizendo que a cura é permitida em qualquer tipo de cura. Nachmanides se apoia em dois episódios interessantes. Ele diz: nós sabemos que o rei Hizquiyahu, Ezequias, dos descendentes da casa real de David, tinha livro cheio de medicinas, cheio de remédios, de curas. E ele, belo dia, pegou este livro e o enterrou. não divulgou, proibiu a divulgação, foi e enterrou ele. E os sábios louvaram ele. Mas está vendo? Tem certas coisas que não devem ser curadas. Mais um episódio nós temos no livro das crônicas, último livro do Tanar da Bíblia. Lá está cito com um dos erros do rei Assá, também um rei da dinastia real, que lhe foi procurar médicos e não Deus. Mas o Balatânia, o primeiro rebe de Lubavitch, já explica esta controvérsia entre o Nachmanides e Maimonides. Ele diz o seguinte, uma coisa muito interessante e filosófica. Na época do templo, quando realmente o povo de Israel estava na sua terra, e neste momento a divindade estava mais revelada, havia aqueles milagres no templo que cada um podia ver, e o povo não estava no exílio como ele está hoje, naquela época realmente havia uma interligação, uma correlação aberta e revelada entre a alma e o corpo. E da mesma forma que temos 248 mitzvot positivas, tem 248 órgãos no corpo, da mesma forma que tem 365 proibitivas, e são 365 veias e artérias no corpo, de acordo com o Talmud, naquela época um judeu que guardava a lei divina estava saudável. Não lhe faltava nada. Não havia necessidade realmente de procurar um médico. O médico podia apenas se preocupar da parte externa, cortou, fez um bobô aqui ou lá, alguma coisa pequena. Mas não era necessário. E se realmente tinha um problema interno, não há cura que melhoraria. Era a pessoa, na verdade, em si, o seu comportamento. Depois do exílio, quando o povo de Israel saiu da sua terra, ele está numa situação exilada, que de acordo com os místicos significa que Deus está se ocultando, ele não tem mais tanta revelação divina. Os fluxos da vitalidade divina não vêm mais de forma direta, mas ela vem de forma indireta. Ela passa por vários intermediários, como a vitalidade passa para as plantas, os vegetais, os animais. Hoje em dia, realmente uma pessoa pode curar o corpo independentemente da parte da alma. É por isso que ele tem que procurar um médico. Porque hoje ele pode se curar independentemente de como é o comportamento dele. Só o Balatânia está fazendo uma síntese entre os dois, dizendo que não há discussão aqui. O que se falava que era só a parte externa era na época do templo. Hoje não tem dúvida nenhuma. Aliás, Maimônides usa uma palavra muito interessante no livro de filosofia dele. Diz o seguinte, se alguém está com fome, ele vai procurar pão, ele come, ele está fazendo um ato contra Deus? Obviamente que não. Deus colocou a fome no mundo e colocou o pão. O homem tem que procurar a mesma coisa com as doenças. O Zohar diz, Rahman amache ve'iumase. Deus pode mandar a doença, ele manda as curas, ele tem seus emissários e não temos dúvida nenhuma, não como realmente demorou tanto tempo para outras religiões, o judaísmo sempre foi à procura de médicos, faz parte, o homem tem que ter realmente um corpo sano, alma sana dentro de um corpo sano, isso não temos dúvida nenhuma. Aliás, grandes sábios disseram a seguinte palavra, a klein loch in guf is a great loch in neshoma. Um pequeno buraco no corpo é um grande buraco na alma. Em outras palavras, é importante ter um veículo saudável, é importante ter um instrumento, um corpo sã para poder servir a Deus. Isto é a posição judaica. E quem não faz isto, quem não segue este caminho, no judaísmo é chamado uma pessoa irresponsável. Uma pessoa pode entrar na categoria de assassino, não ter o direito de procurar milagres, ficar sentado de braços cruzados aguardando que venha um milagre. Não é isto a posição. A tal ponto que o Talmud diz, Hamira sakanta misura. É mais grave o perigo da saúde que o perigo da proibição. Não da proibição, das proibitivas da Torá. Em outras palavras, isto é a posição. E isto se viu durante os séculos, houve muita diferença. Por exemplo, a peste. Quando havia aquelas epidemias que vinham nas cidades, o judaísmo diz, tem uma lei clara no código das leis judaicas que diz, quando surge a peste ou surge uma epidemia numa cidade, tem que se retirar no início da epidemia, sair da cidade imediatamente. E os comentários perguntam por quê? Finalmente, se há um decreto divino e Deus resolve quem vai ficar, quem não fica. Não. Numa hora onde que tem o rigor, quando a severidade de Deus está em ação, muitas vezes não se diferencia entre as pessoas. Existe um ar puro ou um ar que não é puro. A pessoa tem que se sair de lá. Há uma influência externa. Coisas ruins, por exemplo, Nachmanides diz, o que que aconteceu, na verdade, com a mulher de Lot, que olhou para trás em Sodoma, foi por causa de olhar coisas erradas. Existe uma situação boa e não boa. E o judaísmo preconiza absolutamente a retirada na hora de uma epidemia. Nós sabemos que a posição cristã era diferente. E passaram por muitas mortes e muitas pessoas e foram criticados aqueles que procuravam a se salvar, a se proteger, a se niente. Também houve uma crítica grande, por exemplo, contra o cloroformo, a gente sabe. Havia médicos proibindo, por exemplo, na hora do parto, usar cloroformo. Não, a pessoa não deve procurar amenizar coisas que são naturais. Também é importante lembrar uma diferença, não com o catolicismo, mas com os gregos antigos. Apesar que a Grécia teve grandes médicos, Hipócrates um deles, e Maimônides escreveu um livro inteiro sobre o livro de Hipócrates. Havia, naquela época, uma crença grande que a doença depende muito da influência astrológica. E isto era tão grande que, aliás, na terminologia existe um tipo de gripe que se chama influenza. Não? Por que influenza? Se chama flu em inglês. Por que chama influenza? Porque a influência celeste se acreditava realmente que há uma influência dependendo da posição dos astros, etc. E há médicos antigos gregos que escrevem abertamente: aquele que é um ignorante em astrologia não pode ser um bom médico. Assim eles escrevem. Obviamente, o judaísmo não acredita nisto. Nós sabemos que existe uma influência da posição dos astros sobre a pessoa, sobre o ciclo da mulher, assim de ano, mas não é uma coisa absoluta, não tem absolutamente nenhuma influência deste tipo para determinar doenças. Mais uma coisa que a gente encontra, que são os talismãs, se chama da forma popular, as simpatias. Obviamente, existe no judaísmo o que se chama cameia, cameot. Ouviram falar de cameot? Cameot é um tipo de plaquinha, ou em ferro, ou em pergaminho, com escritos cabalísticos, com frases de proteção, assim em diante. Isto existe no judaísmo, mas normalmente isto é administrado como proteção antes da doença. O judaísmo acredita, sem dúvida nenhuma, que existe o que a medicina psicossomática diz, que existe uma interligação entre alma e corpo. Sem dúvida nenhuma, a doença é uma expressão de algo mais interno. E tendo a alma saudável, a pessoa se sentindo bem, servindo e fazendo o que realmente Deus manda, sem dúvida influencia. So, há no judaísmo frases que são chaves, capítulos de Tehilim, que são realmente mais protetores. Todos vocês viram, com certeza, uma mulher parturiente, normalmente se coloca aquele com a mão e ajuda, etc. São frases cabalísticas, etc. Mas eu volto a repetir, estes são normalmente administrados ou por grandes tzadikim, ou aqueles comuns que todos conhecem, são já mais populares, para proteção a não chegar a ser doente. O rei Salomão escreve, no livro dos Eclesiastes, no Qohelet, o homem mais sábio do mundo, escreve o seguinte: Ein hadash tachat ha-shemesh. Não tem nada de novo abaixo do sol. As coisas vão se revelando, são já conhecidas, a pessoa vai encontrando coisas que já se sabia, em outras palavras, de uma forma diferente e assim diante. E realmente a medicina, que está cada vez se desenvolvendo mais, e hoje em dia se faz coisas maravilhosas, se salva vidas, que nunca se pensou realmente que podia se salvar casos desesperados, a mortalidade tanto infantil como a velhice está sendo prolongada, coisas maravilhosas. É interessante analisar um pouco destas coisas que se faz nos últimos 100 ou 50 anos em medicina, em cirurgia, e nós vamos ver que os nossos sábios do Talmud estavam bem a par das coisas. Bem a par porque eles conheciam o assunto, estudaram ele, estavam a par, ou bem a par porque eles conheciam a planta do mundo. Não, talvez eles não fizeram, muitos deles com certeza, um estágio em uma faculdade de medicina, mas estavam a par daquele livro que, de acordo com a gente, com a nossa filosofia, é realmente a planta do mundo. Só tem uma história interessante. Rabbi Yoshua ben Hanania, um talmudista grande, que ele era conhecido pelas discussões filosóficas que ele tinha com sábios, tanto romanos como gregos. Um belo dia ele teve uma discussão com os gregos. Se não me engano, foi em Atenas. E perguntaram para ele: escuta, que você acha da vida animal? Era uma discussão sobre zoologia. Eles falaram que eles estão pesquisando em laboratório a gravidez de uma certa cobra, um tipo de cobra. E Rabbi Yoshua ben Hanania falou para eles: antes de vocês me falarem os seus resultados, eu vou lhe falar o que, que eu acho. Eu acho que a gravidez desta serpente é 7 anos. Como você sabe? É exatamente o que nós encontramos. Estamos observando aqui o tempo da gravidez no laboratório, 7 anos. De onde você sabe isso? Você está pesquisando? Ele falou: não, não estou pesquisando. De onde é que você tirou? Ele falou: tirei isto do verso. Ele falou: é muito simples. Está escrito quando Deus amaldiçoou a cobra, nós sabemos que houve 3 castigos. Para Adão que come a fruta, para a mulher, as dores no parto e assim diante, e para a cobra também apanhou. Qual foi a maldição para a cobra? Arurata, mikol abema ou mikol chayata. Se você está amaldiçoado mais que a behema e mais que a chaya, mais que o animal doméstico e mais que o animal que não é doméstico. Ele falou o seguinte: eu fiz um cálculo do animal doméstico para o não doméstico. Ele fez um cálculo lá. Um gato tem uma gravidez de 50 dias, mais ou menos. É uma vaca de 1 ano, 12 meses. São 7 vezes mais. Sua cobra deve ser a mesma proporção. 7 vezes mais que o animal. 7 vezes mais que a vaca. 7 anos, ele disse. Eles ficaram estupefatos. Ele realmente não observou, não estudou o assunto, mas tirou de uma maneira diferente. Eu não sei como que os sábios sabiam. E não nos interessa. Para nós é interessante ver que o Talmud é um livro que realmente contém ciências de todos os tipos. Só vamos começar com uma coisa muito comum. Se fala muito hoje de AIDS e de hemofilia. A gente sabe que hemofilia é algo hereditário. As leis da genética, Mendel, hoje se sabe que realmente tem um problema nos cromossomos, é uma coisa hereditária. Há uma lei no Talmud, que obviamente é uma lei bíblica, que está codificada no Talmud, e consta o seguinte: uma família na qual 2 irmãos faleceram no Brit Milá, que Deus nos livre, o terceiro irmão está isento do Brit, não faz a circuncisão. Isso é uma lei muito importante, porque a gente, todos nós sabemos quanto que é importante a circuncisão no judaísmo, algo, o judaísmo russo que está saindo agora, chegando em Israel com idades de 70 anos, praticam a circuncisão. Isso é algo que o povo judeu sempre praticou. Eu diria que realmente isso foi sempre aquele símbolo na carne. Diz o Talmud, abertamente, está isento e não deve fazer o mesmo, não é para fazer. Porque se teve 2 casos na família, não é para fazer. O Talmud vai mais na frente. Se aqueles 2 irmãos faleceram, não eram da mesma pai, mas da mesma mãe, não é para fazer. Quer dizer, se a mulher casou com um marido, um filho, depois um outro filho, também o terceiro não faz. O que, que a gente vê desta lei? Que eles sabiam que é uma coisa hereditária, coisa que a medicina descobriu recentemente em termos, certamente não mais que alguns centenas de anos. 2, eles sabiam que o portador do gene de hemofilia é a mulher, não o homem. Isso está comprovado hoje em dia. A gente sabe muito bem que quem carrega o perigo é a mulher. E tem mesmo uma opinião no Talmud que diz o seguinte: se tem 3 irmãs casadas e cada um teve 1 filho que teve o problema, a outra irmã não vai fazer. Não fala de irmãos, fala de irmãs. O Talmud sabia abertamente que isto é algo hereditário que passa pelas mulheres. Hoje se fala muito na determinação do sexo antes da criança nascer. Tem muitas técnicas e tem técnicas científicas. A gente sabe isto. Tem técnicas científicas dependendo do dia, dependendo se foi antes da ovulação, depois, ou meio, ou alcalino, etc. Como todo mundo conhece, há bastante literatura a respeito. Se a gente abre o Talmud faz uma pesquisa interessante. O Talmud pergunta por que sempre na Bíblia, quando fala de rapazes, de moços, fala o nome da mãe. E quando fala de uma filha, fala a filha do pai. Por exemplo, Dina bat Yaakov, a filha de Jacob. E fala os rapazes, Reuven, Shimon, filho de Leá. Por que não fala filho de Jacob? Porque sempre os meninos são relacionados à mãe e as meninas ao pai. Isto é quase uma regra. Diz o Talmud, é muito simples. Dependendo do que vem a força, se na verdade, na hora da relação, Ish, eu vou citar o Talmud, Ish mazria trigla, se a semente do homem chega primeiro, Yoled nekeva, o que vai nascer é uma menina. Isha mazria trigla, se a semente feminina, o óvulo, chega primeiro, Yoled zahar, nascerá um menino. E por isto, sempre os meninos são relacionados com a mãe e as meninas com o pai. E isto hoje está comprovado, sem dúvida nenhuma, a vida, dependendo de que dia que foi a ação, dependendo de se realmente o sêmen estava presente antes da ovulação, depois e assim diante, técnicas modernas que já constam nos nossos livros. Nós temos também algo muito interessante a respeito de anestesia. Eu estava antes falando do cloroformo. Nós temos anestesia simbólica, nós temos quando Deus endormeceu Adão para criar Eva, mas isso é Deus que fez. Mas a verdade é que o Talmud está cheio dizendo quando se aplicava a morte, a pena de morte, a pena capital, que isto era extremamente raro, a pena de morte existe no judaísmo, mas ela é muito raramente aplicada. Mas quando aplicava, havia uma bebida especial que se aplicava na pessoa antes da execução para ele não sofrer. Em outras palavras, a gente está vendo aqui uma forma de tranquilizante ou de anestesias e assim diante. Nós temos algo no corpo que se chama o trol. Trol em hebraico, em inglês, é o spleen. Eu acho que é o baço. Uma operação que não se faz mais que 50 anos, pela minha opinião, os médicos aqui vão poder confirmar, é a splenectomia, tirar o baço. Uma operação complicada, muito complicada. O Talmud diz que havia uma operação comum na época, quando alguém queria fazer jogging de manhã bastante tempo, sem cansar, sem ter a dor do lado, e eles faziam uma operação dupla, tiravam o spleen, tiravam o baço, e tiravam também um certo nervo da planta do pé que permitia à pessoa correr horas em cima de espinhas e não sentir absolutamente nada, e não sentir dor do lado. E aqui tem uma coisa interessante. O Zohar, os livros místicos, dizem que o baço, a função dele tem a ver com o humor da pessoa, a parte humorística, em hebraico, shok. E a ciência pesquisa realmente qual a função do baço. E não chegaram a conclusão, porque é interessante, olha bem. Retirar o baço da pessoa, ele continua a viver perfeitamente. Mas se o baço fica doente, pode afetar todo o resto. Um baço doente atrapalha. Mas um baço retirado, a vida continua normalmente. Vocês confirmam o que estou falando? Diz o Talmud, um animal, escuta bem. O animal que retirou o baço é kasher. O animal que tem o baço furado, taref. Imprópria consumação. Eu não sei se acharam a função do baço ou não, podemos conversar a respeito, mas interessante, o Zohar diz, de acordo com a nossa tradição, cada órgão tem sua função também no caráter da pessoa. Por exemplo, the gall, a vesícula biliar, mas o produto a bilis, de acordo com os místicos, se é mais escura ou mais clara, dependerá do humor da pessoa. Uma pessoa um pouco mais triste, mais deprimida. Isto a gente chama muitas vezes em hebraico, em yiddish, moroshreir. Ele é marashchorá, ele tem uma bilis escura. E mais clara, a função disto, a função tem a ver muito sobre a maneira de comportamento da pessoa.
É interessante, o Talmud menciona também de um grande sábio que retirou a vesícula biliar através de uma operação. Retirar o baço, retirar a vesícula, são operações extremamente complicadas que se fazem. 60 anos? 50? Não sei, talvez. 100 anos. Nós temos uma coisa que se chama Pasteur. Louis Pasteur, todo mundo conhece o francês, a raiva dos cachorros e os vaccins anti-raiva. Tem uma lei que diz o seguinte: se alguém foi mordido por um cachorro raivoso, uma lei no Shulchan Aruch, uma mulher grávida que tem uma vontade no meio do Yom Kippur de comer algo, já que pode afetar a saúde dele, uma vontade muito forte de uma mulher grávida, há certas maneiras de permitir isso. Uma pessoa que foi mordida por um cachorro raivoso e precisa matar o cachorro para comer o fígado dele, poderia também achar permissão em certos momentos. O que é esta história? Usar o cachorro, matar o cachorro, usar o fígado dele? Parece estranho. Principalmente no judaísmo, que a gente sabe que cachorro não é nada kasher. Como que foi feito aquele vaccine anti-raiva? O vaccine anti-raiva é feito e baseado nas partes internas do cachorro. Aqui vocês estão vendo que pode permitir a consumir, escrito no Talmud. O Talmud, eu volto a repetir, é do século 3, para que eles não sabem. Talmud é escrito no século 3, terminado no século 4, máximo 5. Estamos falando de 15 séculos atrás. Isto se chama hidrofobia. Nós temos também algo muito interessante, uma operação que se faz muito hoje, perigosa. As pessoas que são obesas, que têm muito peso, existe uma operação hoje, deve ser uma operação estética, se corta um pedaço da barriga, simplesmente se diminui o intestino, corta a gordura. O Talmud diz que Rabbi Yohanan era muito gordo, muito bonito, um rosto especial, muito bonito, e as mulheres até tinham uma vontade especial de vê-lo tão bonito que ele era, mas era muito gordo. E lá o Talmud descreve que ele fez esta operação, tiraram gordura da barriga, abriram, tiraram e cortaram, uma operação extremamente recente. Nós temos também, ainda no campo da ginecologia, o que se chama o parto cesáreo. Em hebraico, nituar kesari. Grandes professores de ginecologia dizem que isto começou no século XVII. E o Talmud fala a respeito páginas e páginas, com várias leis. Uma das leis, por exemplo, uma criança que nasceu, em hebraico isto se chama Yotze Dofen. O Talmud não usa a palavra parte cesáreo, usa uma outra palavra, Yotze Dofen. Não saiu pela vagina, não saiu pelo útero normalmente, foi saiu por fora, pelo lado, se chama Yotze Dofen. Mas isto, o Talmud diz, uma criança que nasce desta forma, não se faz o brit no Shabbat. Normalmente a circuncisão impura o Shabbat, a gente sabe, mesmo o Yom Kippur, mas isto quando a criança nasceu de um parto natural e normal. Se foi um parto cesáreo, neste caso, não se impura o Shabbat. E tem muitas leis a respeito do parto cesáreo, se precisa fazer pidionaben ou não, se ele é primogênito ou não, etc, etc. Muita literatura a respeito. Existe um grande professor de ginecologia, o alemão Scherder, que escreveu vários livros de ginecologia, ele diz o seguinte: eu fiquei muito surpreso de encontrar no Talmud este tipo de operação, este tipo de parto, quando todos sabem que iniciou-se e se conheceu realmente muito bem na Europa no século XVII. Ele fica numa dúvida, será que os sábios judeus falaram disto de prática ou era só um caso hipotético, como que talvez viria a ser descoberto mais tarde, como o Talmud fala de vários casos hipotéticos. A gente não tem dúvida que praticavam já este tipo de parto. Também uma operação bastante recente, que começou em 1880, de acordo com a pesquisa dos médicos, que é retirar o útero. O Talmud nos conta uma história. uma história em animais, mas a priori deve existir também homens, que Rabbi Tarfon, numa vaca dele, teve um problema e os médicos tiveram que retirar o útero, e era uma prática que se fazia em Israel, no Egito, e assim diante ele menciona até Alexandria, que se fazia retirar o mater, se chama no Talmud, interessante, é a mesma palavra que se usa em alemão e outras línguas, a matriz em francês, na verdade em hebraico o útero é chamado também de em, era uma operação que se faz mais, fazia antigamente. Sanguis. Hoje existe uma ciência inteira que estuda o sanguis, hematologia, com todos os detalhes, a composição. Nós temos a respeito no Talmud também alguma coisa, apenas rapidamente falando, o Talmud distingue entre 5 tipos de sangues diferentes. E fala também que existe um teor de metal, ferro, teor de ferro no sangue. Já fala a respeito e fala que se distingue, os sábios grandes sabiam distinguir sangue de parto e diferente de sangue de menstruação. E assim em diante, 5 tipos de sangues diferentes. Há uma história interessante, uma prática que eu imagino que não é usada hoje em medicina, mas talvez antigamente, quando alguém sofria de uma hernia, e algo do intestino, alguma coisa foi caindo para baixo, só havia uma prática em medicina talvez mais popular que dizia o seguinte: esta pessoa tem que tossir algumas vezes muito forte e depois respirar fundo. Porque na hora que ele tosse, e respira muito fundo, ele eleva os órgãos internos, isto pode ajudar aquela parte que caiu, que causou a hérnia, a voltar ao seu lugar. Isso consta em livros de medicina. No Talmud tem uma história de alguém que teve uma hérnia. O Talmud descreve realmente o que aconteceu com ele, parte interna foi caindo do seu lugar. E de repente aconteceu um acidente com o filho, a pessoa ficou extremamente assustada e começou a expirar, começou a fazer este tipo de gesticulação. E o Talmud diz, curou. De um jeito, e arrumou. Todos estes pequenos casos nos mostram algumas coisas interessantes. Uma coisa interessante, até quando que se pode rezar para ter menino ou menina. O ano passado eu estava em Nova York e eu vi um artigo em inglês que eu cortei. Eu vou ler para vocês, é interessante. O Talmud diz que até 40 dias aquele que reza para Deus que ele quer menino ou menina não é uma reza em vão. Após 40 dias, não adianta, uma reza em vão. Eu vou ler um pequeno trecho para você de um jornal em inglês. There are few things that connoisseurs of antiquity enjoy more than a modern discovery that confirms the wisdom of the past. In recent weeks, several students of the Talmud completed in the 6th century took pleasure in a report in the journal Nature, un journal aux États-Unis, Nature, Natureza, about the discovery of a gene that determines maleness. Há um gene que determina a masculinidade. The gene, the researchers report, begins its work in the 7th week of pregnancy, somewhere from the 43 to 49th day. Quer dizer, é um gene que descobriram, cientistas atualmente, que ele realmente determina o sexo masculino, ele começa a agir no 43º ou 49º dia. The Talmudists cited page 60a in the Tractate Brachot in the Talmud, in which the ancient rabbis question whether it's worthwhile for the husband of a pregnant woman to pray for a son. The rabbis determined that such prayers are worthwhile up to 40 days of pregnancy. But after that point of supplication, it's a vain prayer, since the sex is already determined. Quer dizer, o Talmud diz claramente até 40º dia. O jornal termina. The modern Talmudists were not fazed by the fact that they differed from the modern scientists by a few days. The scientist came pretty close to the truth, said Yankel Shulman, who teaches Talmud in Brooklyn. Ele termina dizendo, os talmudistas não se assustaram pela diferença de alguns dias, porque a ciência chegou a 43, 48, o Talmud não faz mal, estão se aproximando da verdade, eles estão citando um talmudista de Brooklyn. Mas é interessante realmente como a gente vê, o tempo vai passando, certas coisas que a gente pensou impossível, como falamos vários exemplos na semana passada, semana retrasada, mais e mais que a ciência evolui e vai avançando, nós estamos vendo que realmente estamos chegando perto. O Brit Milá, a circuncisão praticada tantos e tantos anos, hoje em dia a gente sabe que isto é uma prática que realmente o mundo inteiro reconhece a validade dela de todos os pontos de vista, não somente do ponto de vista higiênico, mas também como operação, como o interferon, por exemplo, que é aquela substância que a gente sabe que poderia combater o câncer. O interferon é uma das substâncias é achado no prepúcio. E assim diante, muitas coisas extremamente interessantes. As leis de pureza familiar do mikve, que hoje tem escritos de médicos não judaicos nos Estados Unidos, grandes ginecólogos, que dizem que isto influencia diretamente o baixo, as estatísticas baixas, o baixo número de mulheres judias que sofrem de câncer uterino, colo do útero. Eles escrevem nestes livros coisas muito interessantes. Que durante muitos anos, dezenas de anos, se pensou que nas mulheres judias, antigamente nas mulheres judias, era de 4 para 20. O número 20 na população normal, e na população judaica era 4 para 20 o número de pessoas sofrendo do câncer do colo do útero. Eles escreviam o seguinte, que durante muito tempo se pensou, sem dúvida, que isto deve ser devido a circuncisão, está ligado à circuncisão. Mas depois foram fazendo uma pesquisa entre os muçulmanos, que os muçulmanos todos são circuncidados também. Se pensava durante muito tempo que tinha a ver com o smagma influencia e assim diante, etc. Fizeram uma pesquisa no meio dos muçulmanos e viram que os números são iguais à população humana. Todos circuncidados, eles tinham 17 para 20, talvez um pouquinho menos. Os médicos, grandes professores, atribuem isto às leis do mikve, à pureza familiar que o povo judeu pratica desde os mikves antigos, que a gente vê em Massada e assim diante. Então, realmente, hoje nós estamos encontrando cada vez coisas mais que a ciência confirma. Existem muitos outros campos no Talmud, não dá para falar de todos. Odontologia, fala de oftalmologia, eu não conheço todos, o Talmud é enorme, são 60 tratados, mas, por exemplo, o Talmud descreve que existem 6 tipos de lágrimas, 3 que são beneficientes para os olhos e 3 que prejudicam os olhos. E faz uma lista inteira de coisas que não são boas para os olhos. Muitos, e muitos detalhes. Os dentes, o Talmud conta uma história de um sábio que estava numa sauna ou num banho público, esses banhos turcos que havia, e um aluno perguntou para ele algo. Ele não respondeu. Quando ele saiu, ele disse, eu não queria abrir a boca porque aquele ar quente prejudica os dentes. Ele disse, não sei se cientificamente está comprovado ou não, mas assim ele fala. E coisas em todos os campos, eu diria, sem dúvida também no campo da psicologia, comportamento e assim, mas mais da medicina nos encontramos muitas e muitas dicas dentro do Talmud. Nós temos, hoje em dia, em medicina, uma coisa que se chama os problemas éticos. Cada vez que a medicina se desenvolve mais, e permite a salvar mais vidas, as tecnologias são cada vez mais modernas. Também surge junto com elas problemas de ética. Problemas sérios, a tal ponto que me parece que nas faculdades de medicina existe um estudo especial de ética medicinal para decidir, tem certos momentos que o médico está sendo confrontado com problemas sérios de moral. Pode, não pode. O que nós chamamos muitas vezes um dia, tira da tomada ou não tira da tomada, e assim diante. E existem juntas de médicos, muitas vezes se junta sociólogos para isto, se junta pessoas. Existe hoje também legislação a respeito. E cada vez que a medicina avança, principalmente em problemas genéticos, engenharia genética, problemas de heranças, de brigas, aqui mais da aluguel, todos sabem. E tem muitos países que a legislação não está nem acompanhando de tão rápido que as coisas estão se desenvolvendo. O judaísmo também deve ter seu ponto de vista. Já que o judaísmo não é apenas ciência, conhecimento, não é apenas um livro de história, mas como a gente sempre diz, que é um modus vivendi, uma forma de viver. O judaísmo realmente é uma maneira de viver que abrange a vida inteira da pessoa. O judaísmo tem que ter seu ponto de vista a respeito. E por isso que nós vamos tentar agora enumerar vários problemas que surgiram de ética e vamos tentar, à base dos legisladores mais modernos, falar o ponto de vista judaico. Um dos problemas é o segredo. A gente sabe que um médico tem que manter o segredo do paciente. Isto faz parte, me parece, talvez até no juramento de Hipócrates. Isto não se revela, são coisas particulares. Quando que o médico pode falar e quando que ele não pode falar? Isto os nossos legisladores também perguntam. E a conclusão é o seguinte. A revelação pode ser feita apenas na família e não para intrusos de fora. Mas existem casos que o médico tem o direito de falar. Casos de casamento, se ele está sendo perguntado informações em vista de casamento, ele não pode, neste momento, ocultar a verdade. Ou casos de justiça, que eventualmente uma pessoa está guiando um carro, e ele vai tirar o driver license, ele vai tirar a licença, a carteira do motorista. Talvez que fisicamente ele não está apto. Se pergunta ao médico, ele deve revelar, porque aqui pode se tornar um perigo para a sociedade. Ou se ele está sendo perguntado num tribunal, obviamente sem publicidade, o médico tem o direito, de acordo com o judaísmo, contar. Se não, no judaísmo nós temos, na verdade, como no juramento, nós temos uma dica, sod acher lotegal. O segredo do outro não contarás. O lotele rachil, não falarás fofocas, maledicência, isto é proibido. Nós temos a pergunta clássica, a definição da morte, que hoje em dia é algo extremamente importante em vista dos transplantes e assim diante. A posição judaica é que a morte cerebral apenas não basta. Tem que ter uma parada cardíaca, eu diria até uma parada respiratória. A pessoa que apenas tem uma morte cerebral, o encefalograma não demonstra nada absolutamente, não basta para nós. No judaísmo, se vocês olham no Shulchan Aruch, no Código da Lei, ele até menciona táticas antigas, pegar um espelho, uma pena, colocar embaixo do nariz e assim diante. Realmente, a morte cerebral para nós não basta. Isto, obviamente, tem suas consequências, que aqueles transplantes, que os órgãos vitais são retirados só após morte clínica, mas não após morte real, não podem ser praticados. Pelo momento, eu estou falando pelo momento porque eu tenho certeza absoluta, com o avanço da medicina, que a técnica vai mudar. Não que a lei vai mudar, mas a técnica vai mudar. Também, uma lei muito importante no judaísmo, o judeu tem que fazer de tudo para prolongar a vida. Que seja apenas para um instante. E para isto, pode até transgredir o Shabbat, o Yom Kippur, pode fazer o que precisa para prolongar a vida, que seja para pouco tempo. E não pode desligar alguém de uma máquina. Vamos pegar um exemplo que pode acontecer. Um hospital tem apenas uma máquina. Não todos os hospitais têm estas máquinas ultramodernas que podem eventualmente prolongar a vida. E tem alguém ligado. Só que esta pessoa que está ligada, dá para ver que realmente é para uma semana, máximo. E está chegando um jovem, que através da máquina talvez a gente poderá salvá-lo para mais 10, 20 anos. Não pode desligar alguém de uma para salvar outro. Não sempre no judaísmo você tem que procurar as melhores máquinas. Tem que fazer tudo para salvar uma vida. Você não tem obrigação de mandá-lo para os Estados Unidos porque lá acabou de surgir uma nova máquina. Isto não. Mas quem já está ligado de uma máquina respiratória ou cardíaca, não importa, não pode desligá-lo. Porque para nós o conceito da vida é absoluto, não é relativo. Talvez a vida do louco, a vida do velhinho, a vida do homem que não tem filhos. E assim diante, quem de nós pode decidir isto? Quem de nós sabe o valor de 5 minutos de vida? Tem gente que sofreu toda a vida, exatamente naqueles 5 minutos houve a alegria da vida dele. Foram os melhores momentos. Quem de nós vai pegar esta responsabilidade? Só para nós, cada instante de vida que Deus concede à pessoa vitalidade, isto é um presente, e isto é realmente vitalidade, é vida absoluta. Tornar a vida relativa, podemos cair naquelas filosofias de Nietzsche, que tem vidas para os pobres, para os mais fracos, tem vidas para os mais fortes. Extremamente perigoso isto. Obviamente, tem situações que o médico tem que decidir. De repente, chegam 2 pacientes e tem uma máquina. Eles chegam junto. Lá, realmente, vai ter que prevalecer o bom senso, ver a lógica, a experiência, uma junta de médicos, eventualmente. Mas tirar alguém, diminuir a vida de um para prolongar a vida do outro, isto não existe. Operações transexuais. No judaísmo também, a gente acredita que o que Deus criou, assim deve continuar. Há uma grande preocupação da nossa parte para a preservação das espécies. No judaísmo temos uma proibição de cruzar animais diferentes. E temos uma proibição de cruzar frutas diferentes. E, aliás, já falamos que cada cruzamento dará um híbrido que não pode se reproduzir, uma mulata estéril. Isso é uma reação natural contra a mistura das espécies. Um dos grandes pecados da geração do dilúvio é que os animais estavam se cruzando, espécies diferentes, totalmente. Era a anarquia total. Assim também, homem que nasceu homem é para ficar homem. Mesmo na época de hoje, que a gente sabe é uma época meio turbulenta neste assunto, é para ficar como foi criado. Agora, obviamente, eu não estou me referindo a pessoas que nasceram com os 2 sinais, com órgãos genitais masculinos e femininos, isto é outra coisa. Por exemplo, um ser hermafrodita no Talmud, tem muitos casos mencionados disso, se chama andróginos, vem da palavra em grego androgen. Isto sim, isto vai ter que optar por um deles, e hoje a ciência pode nos ajudar nisto, porque fazendo uma análise de sangue de cromossomos, vai dar para saber realmente se ele é homem ou mulher. Mas mudar no meio, uma mulher poderia até exigir um get, um divórcio, por causa disso. Se o marido, de repente, decide de mudar no meio do caminho e assim diante. Há uma lei no judaísmo que um filho não deve curar o pai quando tem outros médicos. O que significa isso? Outros médicos são tão competentes para começar, porque é proibido a um filho fazer uma ferida no pai. Da mesma forma, um filho não pode insultar, só pode desobedecer o pai. Há uma grave proibição no judaísmo que Deus nos livre, o filho ferir o pai. Obviamente, nestas situações de medicina e assim diante, poderia que Deus nos livre qualquer erro. Para isto não acontecer, é aconselhado, se há outros médicos tão competentes, um filho não curar seu pai. também não tem obrigação, isso é interessante, de acordo com a nossa lei, contar para o pai a doença que ele tem. Em geral, não só para o pai, como qualquer homem da família. Se a família acha que ele está apto, ele está capaz de receber uma notícia deste, pode contar, mas não tem obrigação. Mesmo o pai, a priori, o filho tem que obedecer ao pai, o pai insiste, dá uma ordem, neste caso é permitido se omitir. Um pai que enlouqueceu, Deus nos livre, é bom deixar um outro médico e não um filho tratar disto. Porque lá realmente vai ter que fazer certas coisas eventualmente que não são de acordo com o respeito de um filho. Nós temos o problema das autópsias. Autópsias, a gente sabe, isto são coisas muito delicadas no judaísmo. Testes em animais são permitidos. Autópsias não são permitidas no judaísmo, a não ser que realmente possa ajudar seres vivos apenas para fazer a autópsia, como muitas vezes se faz, hoje tem leis. Se a morte foi acidental e não natural, imediatamente se vai para o Instituto de Medicina Legal e já se corta e se abre, etc. Não. O judeu, realmente assim se faz nesta cidade também, a Hevra Kadisha ajuda para impedir que seja feito, a não ser que é uma doença, que se tem medo que eventualmente haverá filhos ou netos que podem sofrer da mesma, ou outras pessoas, mesmo não da família, e pode-se descobrir algo em prol de ser vivos, neste caso pode-se permitir a autópsia. Mas apenas fazer, praticar a autópsia para registrar que foi feita, isto não se faz no judaísmo. Isto principalmente devido ao respeito ao morto. A gente sabe que o respeito que os judeus têm para um corpo morto é extremamente grande. Isso também é uma das grandes diferenças que nós temos. Na hora, por exemplo, que a Hevra Kadisha se preocupa com o falecido e faz aquela purificação, veste a roupagem, há um ritual inteiro. A cada instante se pede desculpa, se fala que tudo é feito em honra da pessoa, e se levanta, não se busca, se pega, se corta, não existem essas coisas. Tem que ter o máximo de respeito. E assim também deveria ser para médicos que praticam a disseção, quando eles aprendem, tem que ser feito com respeito. Salários. É permitido pela lei judaica o médico cobrar. Isso é importante, isso é um problema de ética também. Se ele realmente está salvando uma pessoa, alguém está andando na ponte, ele está vendo alguém se afogando, ele pulou na água, salvou, ele vai cobrar. A gente poderia pensar, o médico pode ou não pode cobrar. Se realmente a lei judaica chegou à conclusão que para ensinar outros, o médico, ou para curar outros, pode cobrar, mas para conselhos apenas, ou para um documento. Alguém precisa de um documento, um papelzinho do médico, hoje é muito comum. Para isso o médico não deve cobrar. Se cobra para curar, se cobra para um diagnóstico, como administração de remédios, como a gente diz. É permitido ao médico operar, mesmo se ele tem dúvida se ele vai ter sucesso. Uma coisa interessante, nunca se sabe, a pessoa pode estar operando e ele realmente está numa grande dúvida, vai ou não vai conseguir. É permitido ele tentar, obviamente ele tem que confiar naquele que criou o mundo, ele tem que, naquele momento, a nossa lei diz, ele tem que se sentir que Kherev Hada Munachat al Tzavaro. Ele tem que se sentir naquele momento como se fosse uma espada está colocada em cima dele. Uma espada de Damocles, uma espada no colar. Ele tem que saber que ele tem uma grande responsabilidade. Ele está isento de erro, obviamente, se não tem erro voluntário nenhum. Ele tentou, o médico tem o direito de tentar. O médico tem que a cada instante se lembrar que ele é um emissário de Deus, pratica a arte da medicina para curar as pessoas. Ele não deve em nenhum momento pensar que ele é um sócio de Deus. Vamos falar de transplantes. Transplantes é o seguinte. Tem muito tipo de transplantes, é difícil chegar a conclusões e todo dia surgem novas técnicas também. Em vida, transplantes que são feitos em vida da pessoa, um dá para o outro. E os dois continuam vivendo, e continuam vivendo bem, nenhum prejudicou sua saúde a priori, são permitidos. Um exemplo clássico disto é o exemplo do rim. Um homem tem dois rins, pode viver com um rim apenas, é permitido alguém doar um rim para o outro. Obviamente, ele vai ter que passar uma análise médica para ver se ele vai poder sobreviver. Se se sabe, já desde o início, que ele não vai poder sobreviver, se ele está apenas abreviando uma vida para prolongar a outra, isto não. Se os dois têm chances boas de viver, é permitido.
Quando a pessoa está moribunda, quando a pessoa está morrendo, neste momento é proibido. Porque ele está vivo para nós.
Mesmo se o doente está dizendo, faz, pode fazer. Neste momento, ele não tem mais a consciência plena para poder decidir. Post-mortem, se se trata post-mortem, de acordo com o que o judaísmo chama da morte, se foi com consentimento da família, etc., e realmente se trata de salvar alguém na hora, tem legisladores que permitem. Obviamente, para salvar alguém, não apenas para pesquisar. Para pesquisar, não pode. Para ficar no banco, aguardando, apodrecendo, também não pode. Pode para salvar. Tem alguém que precisa este. Transplante de pele, por exemplo. A gente faz transplantes de peles e assim diante. Isso pode. Porque realmente nós achamos que o corpo nos foi emprestado. Não é algo que é nosso. Foi emprestado para a gente. E não podemos usá-lo como a gente somente quer. Tem que usar as regras daquele que emprestou. Se alguém usou o fusca do outro, não pode devolver com uma roda a menos. Eutanasia, me parece que já falamos, foi claro, não pode abreviar o sofrimento, não pode abreviar a vida pessoal. Pode abreviar o sofrimento do doente. Isso sim, é permitido dar morfium, da morfina. Coisas destes é permitido no judaísmo. Não pode cortar, encurtar a vida, mas encurtar o sofrimento sim. E aliás está escrito que se uma pessoa está vendo que o desenlace da alma está ocorrendo, que já está ocorrendo a morte, não deve prolongar. Naquele momento não deve prolongar. Prolongar mais não. Também não deve abreviar a vida. Isso é muito, muito relativo, muito delicado. Tem que ver caso por caso, isso não pode se dar realmente em uma regra geral. Mesmo o doente dando a permissão para cortar as máquinas ou para abreviar a vida dele, de nenhum jeito isto é permitido. Isto é muito importante frisar hoje em dia, porque muitas vezes a gente lê nos jornais escândalos que ocorrem em países desenvolvidos da Europa, Alemanha, aquele hospital onde que qualquer pessoa que tinha mais que 70 anos já era menos bem tratado. O médico tinha dado ordem, após 70 anos, já não usar aqueles remédios caros, etc. Isto saiu um escândalo, aquelas enfermeiras que achavam, tratavam menos bem os velhinhos. Teve um velhinho que foi entrevistado, que tinha 95 anos, ele falou daquele chefe do hospital, este ainda não chegou a entender o que é vida. Ele falou, a verdade é a vida é tão relativa, tem pessoas de 100 anos, são perfeitos, isto é muito importante frisar isto. Talvez um médico, de repente, um médico que não tem, que Deus nos livre, a ética correta, que não tem a moral, que perdeu realmente o respeito para a vida, isto pode ocorrer, porque hoje, infelizmente, não é como antigamente, que era muito procurado pela nobreza, pelo fato de querer salvar. Hoje também existe o lado comercial, é o lado interesseiro, é profissional e cada vez se profissionaliza, mas pode haver que Deus nos livre um médico entre todos que ele perde o respeito. Este caso é muito monótono, já conhecemos, ele não se aplica tanto. Por isso é muito importante saber o respeito, o valor de uma vida humana. O Talmud pergunta por que Adão foi criado sozinho. Deus criou milhões de peixes, milhões de aves, árvores, milhares e flores e tudo. Homem, um. Por que um? Diz o Talmud o seguinte, para nos ensinar, kolamekayem nefesh achat, aquele que salva uma alma, equivale ao mundo inteiro. Uma alma, uma pessoa equivale ao mundo inteiro. E o contrário também. Essa pessoa tem que saber o valor da vida. Esquizofrenia, psiquiatria, problemas mentais, o Talmud fala a respeito, paranoias, etc. E
realmente hoje, eticamente, tem que ser muito discutido. A gente vê, por exemplo, que Deus nos livre, uma pessoa enlouqueceu, caso de esquizofrenia, e a mulher quer divorciar dele. E no judaísmo, o divórcio tem que ser dado de plena consciência. Ele não está mais são para dar um get. Esta mulher vai ficar presa toda a vida dela? Como fica? Isto é uma pergunta que Deus nos livre, mas uma pergunta da Alahá muito importante. O get tem que ser dado numa situação sã. Só nós temos para isto, os rabinos fazem normalmente o seguinte, isto se chama na Alahá Heter Meia Rabanim. De vez em quando, isto pode ser dado. Há duas possibilidades aqui. Vamos explicar as duas. Maimonides diz que neste caso pode-se fazer uma pressão quando o marido não quer dar um get. Ele não quer, apesar que ele tem que dar um divórcio. A mulher não consegue conviver mais com ele. Pode se forçar, pode coagi-lo com força até lhe dar um get. Por quê? Porque subconscientemente esta pessoa sabe a verdade. Muitas vezes, de forma revelada, ele age de uma forma. Mas já que subconscientemente ele sabe da verdade, aquele momento que ele diz, ok, estou pronto, mesmo foi um pouco acagido, é a verdade que fala, e vale. Em casos contrários, quando a mulher, que Deus nos diz, não está mais com suas faculdades mentais para receber o get, que isso também é necessário, não pode se forçar a dar um get no judaísmo. O divórcio tem que ser dado de plena vontade dos dois lados, há uma possibilidade dos rabinos permitir a este homem casar com uma outra mulher, precisa de 100 assinaturas rabínicas, é um processo complicado, ele precisa de 100 rabinos diferentes para permitir-lo um segundo casamento. Neste caso, se aboliria aquela proibição de bigamia, no judaísmo não esquece, na época antiga era permitido a bigamia, se aboliria aquele decreto que anulou a bigamia, ele poderia contratar e casar com uma segunda mulher. Isto são processos muito complicados, mas eles existem devido à realidade, tem que ser consolado. Os rabinos têm que saber da realidade dos fatos. Há outros problemas de ética, nós não podemos abordar todos, apenas lembrando que eles existem, inseminação artificial, mais da aluguel, e assim diante a posição judaica, e obviamente que um casal tem que fazer de tudo para ter um filho. Mas tem que fazer de tudo para ter um filho deles, não do outro. Já tem que fazer de tudo para ter seu filho. Por isto, após muitas tentativas e muitos anos de espera, consultando uma autoridade rabínica competente, um casal poderia procurar a fazer uma inseminação artificial desde o momento que seja uma inseminação homogênea do casal. Se não vai pelas vias normais, fazê-la de forma artificial, mas não usando sêmen de um banco, sêmen desconhecido, isto não é permitido. Também um bebê de proveta, por exemplo, sendo sempre óvulo e sêmen do casal, com várias restrições, etc., após, obviamente, muitas tentativas normais, etc., e anos de espera, há certas autoridades que permitem. Mas eu sempre volto a falar dentro do próprio casal. Fora do casal, para se esforçar para ter o filho do outro, isto o judaísmo não permite. Seria antiético também, quando a gente pensa em dois minutos um pouco nas implicações que isto pode ter socialmente e assim diante. Interessante, nós temos uma dica no Talmud que é um pouco forte, mas temos que mencioná-la, já que falamos de medicina. O Talmud diz, Tov shebarofim legehenom. O bom médico pode ser condenado. Uma palavra muito forte. Só se você olha no Rashi, que é o comentário clássico, Rashi diz, não, porque um médico que se acha bom demais, pode errar, ele mesmo pode ser condenado. Isto é explicação simples. Eu uma vez ouvi uma explicação interessante, diferente, mas ela se encaixa no que falamos até agora. Tov, em hebraico, é 17. O valor numérico da palavra, como tem Chai, é 18, Tov é 17. O médico
que não consegue a falar a Shmone Esrei. Nós temos uma reza que se chama a reza das 18 bênçãos. Ele consegue só falar 17 bênçãos. Tem uma bênção que ele não consegue falar. Na Amidah, que falamos diariamente, lá tem 18 pedidos a Deus. Pedimos inteligência, pedimos sustento, pedimos sabedoria, uma série de coisas. Uma delas é Refaenu Hashem. Deus nos cura, nos manda saúde. Se há um médico que ele tem essa dificuldade, ele fala, como vou pedir saúde para Deus? Eu que estou fazendo com... Se tem um médico que fala apenas 17 Tov, este realmente é condenável. Falamos de medicina, falamos de ética medicinal, e agora vamos tentar ver como que a gente pode um pouco usar também tudo isto na nossa vida atual. Maimônides diz, nos tratados de ética dele, não nos tratados de medicina, mas ele menciona isto várias vezes nos livros dele, que a arte da medicina física é muito parecida com a arte da cura espiritual. Ele muitas vezes traça paralelos entre eles. Ele diz que quando uma pessoa está doente fisicamente, ele não sente mais o gosto das coisas, ele mistura o que é doce, ele acha que é azedo, o que é azedo é doce, e assim ele perde muitas as noções. Assim, espiritualmente, a pessoa, na verdade, que é doente espiritualmente, falta alguma coisa espiritualmente para ele, ele não sente mais. Ele tem uma pele grossa que não permite ele a ter os sentimentos corretos. E Maimônides vai andando com este pensamento filosófico, dizendo que dá para tirar muitas comparações entre a cura material e a cura espiritual. E, aliás, ele foi seguido por várias linhas de medicina, hoje, por exemplo, a homeopatia e outras linhas, vão neste caminho dizendo que tem que olhar o ser como um ser holístico, como se diz? Holístico, etc. Tem que ver a parte emocional. Não vamos entrar neste campo, que existem vários tipos de medicina. Mas vamos tirar pelo menos três lições interessantes. Em medicina física há uma regra. E esta regra é muito importante. Tem que escutar e obedecer ao médico. Aquele que procura um médico e não escuta, não tem sentido. Você vai no médico, você escuta. Isto é a forma como as coisas funcionam. Se alguém chamar um médico, chega em casa e falou, tem que tomar ABCD. Fala, bom, me dá a receita que eu vou analisar. E aquele homem que está doente e vai na USP, ele vai procurar nos livros de química orgânica para ver os ingredientes. E depois ele vai pegar um curso particular de farmacologia para analisar. E depois, após 2-3 anos que ele finalmente analisou os ingredientes, ele resolveu, ah, agora posso tomar, como que chama este homem? Bobo, tolo, não tem sentido. Não tem sentido. O mais rápido que ele vai tomar aquele remédio, o mais rápido que ele vai curar, é o mais rápido que ele vai poder realmente fazer esta pesquisa. Mas se ele faz a pesquisa antes, a coisa não funciona. Isto, senhores, é válido também na parte espiritual. Na parte espiritual também, não dá sempre para saber tudo antes de fazer. A gente ouve muitas vezes, principalmente quando a gente encontra jovens, as pessoas querem saber os motivos, com todo direito. Quando você sabe os motivos da lei, você se sente melhor em fazê-lo. Mas não sempre dá para saber tudo antes. Quanto mais rápido talvez a pessoa coloca o tefilim, não talvez, com certeza, quanto mais rápido ele vai entender o sentido do tefilim. Nós estamos hoje numa situação espiritualmente fraca. O povo de Israel está numa situação espiritualmente fraca. É uma verdade absoluta, não podemos negá-la. Nós temos muita gente que abandona o judaísmo, que cai fora, pessoas com fé enfraquecida devido à última guerra. E assim, estamos numa situação espiritual fraca. Quando a pessoa está materialmente, fisicamente fraco, ele obedece aos médicos. Espiritualmente fraco também tem que haver, da mesma forma que na nossa vida, muitas coisas a gente faz sem perguntar. E a gente não pesquisa tudo imediatamente. Eu pego um avião para Nova York e eu não faço um curso da aerodinâmica para ver se o capitão sabe guiar o avião. Eu confio, a companhia é boa, eu vou. E assim também a gente vai no metrô sem saber quem é o maquinista. Porque quando chega em judaísmo, Isto se me explica, Rabino. Se me explicou, vou fazer, mas primeiro me explica. Então, a medicina nos ensina com uma regra muito interessante. Uma segunda regra que a gente entende é uma regra muito interessante também. Uma vez o Rebbe contou, o Rebbe de Lubavitch, que tinha saúde, contou publicamente que uma pessoa veio no escritório dele. Eles estavam conversando, naquelas épocas que havia essas entrevistas particulares, e o Rebbe falou para ele que ele acha que tem que frisar muito a educação. É muito importante investir em educação judaica. É importante. O homem falou, bom, mas o que é tão importante educação? Tem estatísticas que somente 5% da população são afetadas por uma má educação. Ele era um homem que entende de pedagogia, não era qualquer pessoa. Falou para o Rebbe que ele tem números, estatísticas, que somente 5% da população são afetados por uma má educação. Só que tem que investir tanto em educação? O Rebbe não respondeu. Passou algum tempo, o Rebbe pergunta para este homem, você deu uma vacina contra a polio e contra, como se chama, measles? Sarampo para teus filhos? Falou, claro, como não? O Rebbe falou, mas certeza, obrigação de pai e mãe, obviamente, o que você pensa? O Rebbe falou para ele, você tem uma ideia de quantas pessoas na população sofrem destas doenças, poliomielites, sarampo, como são nos Estados Unidos? Este homem, que também era culto, disse 3, 4, 5%, de 3 a 5%. O Rebbe disse para ele o seguinte, olha bem, de 3 a 5% sofre destas doenças, que afinal são doenças passageiras, porque a pessoa pega sarampo também lhe cura. Mas para se prevenir destas 3 a 5% de pessoas que podem pegar numa população, e hoje talvez está menos, porque tem países que estão totalmente erradicados, talvez, a gente se previne. Pega a criança, e a parte do posterior fica vermelha, fica doendo alguns dias e tem alguma reação eventual, porque a gente não quer. O Rebbe perguntou para ele, mas escuta, vale a pena todo este esforço? 3 ou 4% que vai pegar? O médico, o educador que estava lá na frente disse, sim, mas é uma prevenção, imagina o que acontece. Imagina que alguém, um desses, pega mesmo. O Rebbe disse para ele, olha bem, para uma coisa que é passageira e que dói um pouquinho para a criança, você acha que vale a pena se prevenir? Apesar que estas doenças podem ser curadas se a pessoa pega. E dói para a criança, mas você acha que não quer que seu filho ou sua filha pega? Você disse que, na verdade, tem 5% da população afetada por uma má educação. Esta má educação não se cura tão rapidamente. Uma vez que uma pessoa já está entrou nisto, isto não se cura. É difícil tirar uma vez que a pessoa está mal influenciada, mal encaminhada. Não é que impossível, obviamente que é possível, sempre a pessoa pode. Mas é muito difícil. É uma boa educação, não dói nada. Absolutamente. Não vale a pena investir na educação judaica. Aqui também temos um segundo ensinamento, o que, é que a medicina nos ensina? Prevenção. A prevenção é muito importante. Materialmente, como hoje em dia se faz, a gente sabe, tem prevenção de todo tipo de câncer, e se faz pesquisas e exames caros, e tudo vale a pena. Prevenção de cáries, prevenção de câncer, tudo. Espiritualmente, o homem tem que investir em prevenção. E, aliás, em educação, quando você investe, tudo que se investe é pouco. Porque há sempre uma caída. Se você investiu na educação para 9 pontos, vai sobrar 7. Se investiu para 7, vai sobrar 5. Só tem que prevenir. Melhor prevenir que curar. E tem um terceiro ensinamento interessante. Tem muitos, obviamente, mas vamos só mencionar esses três. Que é a vacina. O princípio da vacina é um princípio interessante. O que, que ele nos ensina? A vacina, para uma pessoa ser imunizada sobre algo, normalmente se injeta no corpo um pouco daquela doença, para formar anticorpos e assim o corpo fica imunizado àquela doença. Tá certo?
Espiritualmente a mesma coisa. Quando uma pessoa passou por uma dificuldade
e soube sobrepor-se sobre ela, ele soube, na verdade, vencê-la. Ele ganhou aquela luta difícil, aquela adversidade, aquele momento difícil na vida.
Ele está imuno.
Ele sai fortalecido. Na vida, muitas vezes, o vácuo, a dificuldade, da mesma forma que o vácuo chama o ar numa injeção, assim também os momentos difíceis que a gente passa, como a gente costuma dizer, não existem dificuldades, mas existem oportunidades. A dificuldade amadurece a pessoa. E isto é o exemplo da imunização. Aquele anticorpo vai permitir ao corpo ser forte daqui para frente para nunca mais pegar esta doença. E quando todos nós, quem de nós não tem seu pé, quem de nós quando não passa por uma pequena dificuldade, temos que saber que estas dificuldades são aqui. E Deus de vez em quando manda elas, a gente não entende a contabilidade divina, sem dúvida nenhuma, mas a gente sai delas fortalecidos, isto nos dá força para frente, para poder realmente ser somente boas notícias, somente notícias de curas, e assim diante de saúde, e que assim seja para todo mundo. Muito obrigado.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.